Olá pessoal, seja muito bem-vindo, está começando mais um podcast Viver Zodíaco. Hoje o nosso tema é convivendo com a bexiga hiperativa. O Dr. Marcelo Watanabe, que é urologista, vai nos ajudar a entender mais sobre esse assunto. Doutor, muito obrigado pela presença.
Muito obrigado eu. Primeiramente gostaria de agradecer a Zodíaco e a oportunidade de estar participando mais uma vez com vocês e agradecer a quem nos acompanha aí no canal.
Certo. Doutor, me diz uma coisa, quem tem a bexiga hiperativa tem que tomar um medicamento para sempre?
Se você tem um diagnóstico clínico já de bexiga hiperativa, durante o processo desse diagnóstico, todas as outras causas, outras possíveis doenças que causariam seus sintomas foram excluídas?
Sim.
Infelizmente, a resposta para você é sim. Porque desde que você não tenha uma causa durante o processo de investigação que a gente já tenha conhecimento e a trate, muito provavelmente você é portador de um quadro chamado de bexiga hiperativa. E é como a gente não sabe a causa, a gente vai dar um nome bonito, como a gente já falou em outro podcast, que é a palavra idiopática. Então você é portador de uma bexiga hiperativa que a gente não descobriu direito a causa, mas que sabe que há uma alteração da funcionalidade neurológica, neuronal da sua bexiga.
Certo.
E infelizmente vai ter que fazer uso dessas medicações e a gente pode implementar algumas medidas, algumas coisas para tentar ver se posteriormente podemos reduzir ou a dose da medicação ou até mesmo retirá-la. Mas isso não fica a priori como uma verdade absoluta.
Certo. E aí então todas as medicações acabam sempre sendo de uso contínuo.
Correto. Exatamente.
Certo. E aí, doutor, seguir o tratamento à risca às vezes é muito difícil, né? A gente sabe que às vezes esquece e tal. Quais são as complicações do paciente que não toma a medicação de forma correta pode ter?
A principal complicação que o paciente, o indivíduo vai perceber é o retorno praticamente que imediato dos sintomas a qual ele experimentava. Isso é muito comum a gente ver no consultório, o paciente que ele volta, ele fala, nossa, doutor, eu tomava essa medicação, eu estava tão bem, eu estava tão compensado, era tão legal, mas agora voltou tudo. A grande pergunta é, mas o senhor parou de tomar o remédio? Ah, eu parei. Pronto. Né? A gente mata a charada. Ele vai ter o retorno dos sintomas que culminaram com a perda da qualidade de vida dele. Ele vai levantar, perceber que está indo mais vezes ao banheiro, que toda hora tem vontade de urinar, que ele faz um xixizinho, mas parece que sobrou mais um pouquinho, que é só ele tomar algum líquido gelado, ou botar a mão na água fria, ele tem vontade de ir no banheiro e fazer xixi. Às vezes essa vontade é muito intensa, ele tem que sair correndo no meio às vezes de situações constrangedoras, ele está no meio de uma reunião, ele tem que pedir licença e sair correndo, porque senão ele vai urinar nas calças, enfim. Então, é um indivíduo que parar de tomar medicação e não seguir corretamente a posologia e nem a orientação médica, ele vai ter o retorno praticamente que imediato dos sintomas.
Certo. E aí, então, é indicado que o paciente anote quantas vezes por dia vai ao banheiro?
Não que seja uma coisa importante de interesse pós-diagnóstico, mas durante o processo investigativo, né, o paciente que vai nos procurar no consultório e fala, doutor, eu tô... Está acontecendo isso, tá? Isso é muito importante. Tem nome, inclusive, né? Se chama diário miccional. Como o próprio nome composto diz, é um diário onde o indivíduo ele vai escrever e narrar justamente a parte da micção, né? Então, por isso, diário miccional. É interessante ele registrar aí os volumes de líquido que ele toma ao longo do dia e às vezes que ele vai no banheiro e tentar anotar com a maior fidelidade possível esse horário. Porque para a gente ver qual a relação nexo causal ou como isso está acontecendo. O indivíduo fala, eu tomei 500 ml de água às 3 da tarde e às 3h30 ele foi e urinou 500 ml. Fala, pô, em meia hora esse cara ele tem uma... Tá muito curto essa autonomia dele, né? Se a gente imaginar esse mesmo indivíduo com esse sintoma fazendo uma viagem, por exemplo... daqui até Goiânia, sei lá, que vai demorar 12 horas aí, quantas vezes esse cara vai parar o carro para poder, né, fazer xixi? Então, a gente vê, é importante para nos nortear no levantamento da suspeita clínica e na continuação, para depois até avaliar a eficácia do tratamento. Porque eu tenho um diário miccional antes medico, eu tenho um diário miccional depois da medicação. Então, isso é muito importante nesse sentido, né?
Entendi. E aí, quem já sabe que tem a bexiga hiperativa, é melhor evitar tomar muita água ou muita bebida, de qualquer forma, assim, ou não? A pessoa pode continuar... Porque tem né, que você precisa tomar 3 litros d'água por dia, algo assim. A pessoa, é melhor ela não tomar mais tanta água ou toma mais fracionado? Como é?
Então, uma das grandes vantagens do paciente estar medicado, ele estar compensado, e que a gente fica muito feliz ao perceber o tratamento do paciente, é o quê? Ele começa a ganhar uma autonomia que antes ele não tinha.
Uhum.
Fala, doutor, eu ia numa festa, duas coisas que ele sempre fala. Uhum. Se servia bebida alcoólica e aonde era o banheiro. Né? Então, ele entra numa festa, você conhece quem tem bexiga hiperativa, porque ele entra numa festa... E geralmente as mulheres são mais estressadas com isso, ela já, sim, vai olhar onde é o banheiro.
Uhum.
e que tipo de bebida está sendo servida. Por quê? Porque é meio que ele já tinha essa perda de qualidade de vida, porque ele entrava numa festa, ele tomava uma cervejinha, dava 10 minutinhos, ele já tinha que sair correndo.
Uhum.
O que vai acontecer? Depois de feito o diagnóstico, depois de estabelecido as metas terapêuticas, depois de instituído o tratamento, que vai ser através de remédios, de medicações, ele vai recuperar a qualidade de vida dele, uhum, né? Ele vai acabar recuperando. Então, isso é bem bacana, porque você vai percebendo que essa pergunta que você me fez, o indivíduo com bexiga hiperativa, ele tem que evitar tomar líquido? Essa resposta vai ser por quê? Porque ele vai estar compensado,
claro,
com a droga, né?
Uhum.
A droga devolve autonomia de vida para o paciente. Ele começa a voltar a ser um indivíduo completamente normal, ao que ele era antes.
Sim.
Ele vai ter uma autonomia, ele consegue segurar mais tempo o xixi, ele consegue ter uma segurança de tomar líquido sem precisar, sim, sair correndo, e isso vai devolvendo muito o que é autoestima e valorizando o próprio paciente, que começa a sentir muito valorizado com o efeito da medicação.
Certo. E é uma doença que acomete mais homens, mulheres? Tem alguma diferença?
A proporção praticamente é a mesma,
uhum,
né? É a mesma.
E qual que é a idade também?
Tem uma tendência, às vezes, a variar um pouquinho com a idade, atingindo, uhum, indivíduos um pouquinho mais velhos, mas, enfim,
sim,
ela acaba atingindo todas as idades.
Certo. E aí, doutor, existem alimentos que podem piorar? Porque, bom, bebida, então, a gente sabe, bebidas que estimulam, uhum, aqueles chás que são diuréticos, aquelas coisas, obviamente, isso vai... Mas tem algum alimento que piora os sintomas?
Então, tem alguns estudos que mostram que algumas substâncias são estimulantes vesicais, né?
Uhum.
Então, sim, a cafeína em geral, né?
Sim.
O café, ele acaba sendo mais estimulante do trato urinário e da contração da bexiga, ele acaba sendo um irritante vesical. Pimentas, né?
Uhum.
Pode ser. Os líquidos aí que eu tô falando que vai cafeína, não é só o café, mas lembrando, claro, também de alguns refrigerantes como a Coca-Cola,
uhum,
né? Pepsi, esses refrigerantes de cola que eles são escuros, enfim, o chamate, o chá preto,
uhum,
tem até o filina, que é uma, né, uma prima da cafeína lá,
uhum,
e que acaba sendo estimulantes realmente da diurese e acabam sendo estimulantes também irritantes vesicais.
Certo. E aí, uma pergunta que seria para os atletas, né? Os pacientes, eles podem fazer qualquer tipo de atividade física sem medo ou tem alguma restrição, assim, é melhor não fazer tal exercício?
Não, na verdade não tem.
Estando medicado
pode ficar tranquilo. O que causa muito é uma confusão entre a bexiga hiperativa, pelo, uhum, fato do indivíduo às vezes perder urina por urgência, ele tem uma urgência miccional, então ele acaba tendo uma vontade às vezes de sair correndo e às vezes ocorre a perda.
Uhum.
E essa perda, ela é dita como incontinência, né?
Sim.
Existe a confusão do indivíduo que tem a incontinência também, mas, uhum, é pelo esforço.
Ah,
é um indivíduo que vai perder quando faz algum tipo de esforço.
Uhum.
E isso vai tender, acomete principalmente as mulheres, na verdade, uhum, quase em sua totalidade,
uhum,
né? E ocorre por um enfraquecimento do assoalho pélvico, da musculatura do assoalho pélvico ou do esfíncter da uretra, que,
sim,
segura a urina. Então, essas pacientes, elas falam, doutor, eu percebo que quando eu faço jump na academia, eu faço, uhum, bike na academia, não dá para fazer sem ter um MODS para me proteger.
Uhum.
É aí que surge, às vezes, então, talvez, o porquê da pergunta e o porquê, sim, da confusão. O paciente que tem bexiga hiperativa pura, contrações não inibidas da bexiga, não tem relação alguma com a perda urinária, uhum, aos esforços.
Uhum.
Esse indivíduo pode jogar bola, pode fazer bike, sim, pode fazer o jump na academia, pode fazer aula de dança, zumba, o que ele quiser. Ele não vai ter nenhuma piora da, uhum, sua função, claro, vesical por conta disso e nem um desencadeamento da contração por conta da atividade física. Agora, o indivíduo que tem incontinência urinária por esforço,
uhum,
esse
aí,
sim, ele tem que primeiro tratar essa incontinência urinária, mas se você orientar ele a fazer principalmente esportes que exigem impacto, correr, pular, saltar, uhum, vai perder a urina.
Bom, doutor, você falou que quem está fazendo atividade física pode fazer sem medo, mas tem alguma dica para não escapar esse xixi, assim, para quem está na academia, tá? Como é que pode fazer?
Tem, sim. A gente nota que isso é uma queixa muito frequente, como eu já disse no podcast, mais de mulheres, né?
Uhum.
Eu diria que na sua totalidade de mulheres, eventualmente pouquíssimos homens aí, mas... se queixam que durante alguns esforços, né, e bastante constrangedores, acabam perdendo o xixi.
Sim.
O que é que acontece? O mecanismo de perda, nesses casos, é diferente do quadro da bexiga hiperativa clássica que a gente está falando.
Certo.
Né, a paciente que tem a bexiga hiperativa, ela até vai ter perda.
Uhum.
Só que ela tem perda correndo, né? Ela vai estar pulando o jump, ela para, uhum, tudo, alguém vê uma louca sair correndo e ir pro banheiro, fazer xixi, porque ela não consegue segurar.
É uma perda muito maior, né?
Exatamente. Ela não sabe o quanto ela vai perder. Mas, uhum, tem pacientes que se queixam, por exemplo, de estar fazendo bike, pulando corda, fazendo boxe, fazendo alguma atividade de alta intensidade,
uhum,
e durante essas atividades repetitivas e de alta intensidade, estarem perdendo xixi. O mecanismo é diferente, a orientação básica é para procurar realmente o auxílio médico, procurar a opinião de um urologista,
uhum,
muitas vezes não é nada,
sim,
por quê? Porque às vezes é o que a gente costuma falar, que a pessoa tem um hábito correto de fazer uma atividade física, mas de uma forma incorreta.
Uhum.
Por exemplo, doutor, eu sempre perco o xixi antes de pular corda ou fazer, uhum, boxe. Tá, e como você faz o seu treino? Como que é a sua alimentação? Eu tomo 1 litro de suco detox 1 hora antes, daí eu também tomo um coco e vou treinar. Então, daí, gente...
Tá com a bexiga cheia.
Cheia.
Né?
Então, vamos usar, às vezes, o bom senso. Qual é a orientação? E que a gente costuma falar que é o paradoxo da academia aí. Porque o seu personal, o seu professor de educação física, o seu treinador, o seu coach, ele vai com certeza falar, se hidrate, uhum, adequadamente. Ele está coberto de razão.
Sim.
Mas vamos tentar otimizar isso e hidratar da forma correta. Não é antes o seu exercício físico. Tente diminuir essa hidratação um pouco, algumas horas antes de você, uhum, treinar. Antes de você entrar para a sala de treino, passe no banheiro e faça xixi,
sim,
né? Esvazie bem sua bexiga e treine alta intensidade durante o tempo que você estiver fazendo a aula.
Certo.
Acabou? Acabou. Agora é hora de hidratar. Hidrata.
Entendi.
Mas não tente retornar de novo para a mesma atividade, porque senão você vai estimular sua diurese, até porque você vai aumentar seu metabolismo e você,
sim,
vai estimular e incrementar a produção de urina. E você vai, com certeza, acabar tendo as perdas, né? Mas fica a dica aí, de você não tomar tanto líquido, uhum, antes, 1, 2 horas antes, já dá uma diminuída, antes de treinar, já passa no banheiro, esvazia bem a bexiga, treina intensidade e se hidrate muito depois.
Certo. E uma dúvida que surgiu, geralmente quando a gente vai pra piscina também sempre dá vontade de fazer um xixi, certo? Piscina tem até aqueles,
sim,
negócios pra mudar de cor quando alguém...
Sim.
Tem alguma coisa a ver com isso?
Então, existem... isso daí é uma coisa bem interessante que você me perguntou. Existem 2 tipos de pessoas, né?
Uhum.
Tem aquelas que fazem xixi na piscina,
uhum,
e tem aquelas que mentem, né? Então... E é verdade, porque o estímulo da temperatura fria, ela é um estimulante vesical.
Ah, entendi.
Então, quando você mergulha, na verdade, na água,
uhum,
você é praticamente instintivo, parece que você não consegue nem se segurar.
Sim.
Você vai fazer xixi.
Não, então, quer dizer que eu tenha bexiga hiperativa.
Não, de forma alguma,
assim.
Exatamente. Então, mas o paciente que tem bexiga hiperativa, ele vai ter em situações muito mais simples do que essa,
uhum,
de pular uma bexiga. por exemplo, lavar a mão. E é uma coisa muito interessante que isso parece que não, às vezes a pessoa é interpretada erroneamente como tendo um TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo da psiquiatria, e não tem. É a mulher que vai no banheiro, faz xixi, lava a mão, volta, faz xixi. Sai do xixi, vai lá, lava a mão, volta,
eu, às vezes, quando eu vou lavar a louça, eu começo a lavar a louça e fico montando no banheiro. Eu deveria me preocupar, doutor?
Não, eu acho que não, né?
Tá, ok.
Eu acho que não, mas isso é uma coisa que você começa a perceber que vai realmente afetar a qualidade de vida do indivíduo. Ele fala, olha, eu tomo uma cerveja gelada, eu encosto no gelado, eu lavo a mão, eu entro na água, eu tô no banho. Em qualquer momento ele tem uma urgência de urinar, né? E isso vai começar se for em momentos que dá para ele fazer isso, não tem problema. Piscina, tá no banheiro, entrou debaixo do chuveiro, tá tomando banho, ok. O problema é quando isso acontecer, por exemplo, você está entrando numa reunião e vai lavar a mão antes para entrar na reunião
e fica com vontade.
Aí começa a ter... E tem uma coisa que a gente não comentou nos podcasts aqui, que é uma coisa que acomete muito e é um diagnóstico diferencial importantíssimo, que é o quê? A micção ou a pessoa ter a vontade de ir várias vezes ao banheiro... Que é a chamada polaciúria, é o termo que a gente usa para a pessoa que vai várias...
Como é que é o nome?
Polaciúria.
Polaciúria, tá.
A pessoa vai várias vezes ao banheiro, né? Então ela vai muitas vezes ao banheiro fazer xixi. É a polaciúria por fatores, na verdade, emocionais.
Que é a pessoa que fica nervosa e...
Pronto, é isso aí. É o mais frequente, na verdade, que a gente observa são as síndromes ansiosas, né?
Sim.
A ansiedade é uma das coisas... primordiais. Então tem indivíduo que ele chega e fala, doutor, eu percebo que, meu, eu tô na véspera de prova, eu tô para uma entrevista de emprego, né? Mas ele não vem contando isso, ele vem falando que ele tá perdendo urina, que ele tá com vontade. Daí você fala, mas você tá passando por alguma fase? Não, tô passando por um processo seletivo na empresa, eu tô numa prova, eu tô para defender uma tese, Você fala, então.
É por isso.
E qual que é uma coisa que fica também bastante legal falar para os nossos ouvintes aí que dá para diferenciar bem? Eu falo, nos momentos que você tem intenso, extremo prazer no que você está fazendo, você tem isso? Se a resposta for não, provavelmente você não tem bexiga hiperativa.
Entendi.
Vou dar exemplo. O que o indivíduo fala, doutor, eu urino de hora em hora no trabalho. É impressionante. Mas como que funciona isso? Não sei, doutor, é de hora em hora, nossa, é uma coisa impressionante. Como que você trabalha? Você tem que despender um tempo para conversar com o paciente, entender a dinâmica de vida dele. Daí você vai descobrir que a sala dele fica de frente para do chefe, a tela do computador dele fica exposta para todo mundo, ele trabalha numa baia que é extremamente... Enfim, ele se sente muito visado, ele se sente pressionado, às vezes tem estresse psicológico, tem assédio moral, tem um monte de coisa que a gente não sabe o que vive esse indivíduo, né? A gente faz um teste, fala, e como que é você nas férias com a sua família? Você vai direto no banheiro? Tenta lembrar quando você foi naquele resort, tudo incluído lá, que você tava lá na piscina, como que era? Você ficava assim, você tava no meio do café da manhã falando, ai meu Deus, vai ter aula de zumba às 6 da tarde, eu tenho que sair correndo pra ir no banheiro? Ele não, lá era tranquilo. Então provavelmente é a ansiedade do indivíduo. Então ele não tem uma bexiga hiperativa. Ele tem, na verdade, é um aumento da frequência urinária por ansiedade. Né?
Entendi, muito bom. E doutor, a gente sabe que a doença ela muda a qualidade de vida do paciente. Então como que é possível retomar o dia a dia mesmo tendo a doença?
Bom, primeiramente, procurando o auxílio médico, né? Desde que você constate que essa condição clínica está realmente afetando de alguma forma a qualidade da sua vida, procurar um auxílio médico para fazer um diagnóstico correto. Uma vez feito o diagnóstico correto e instituído, desde as medidas comportamentais que a gente já falou bastante até agora, e a introdução da medicação que controle esses espasmos, essas contrações, né, involuntárias da sua bexiga, você consegue com isso, já de uma forma gigantesca, alterar a sua qualidade de vida.
Claro.
E não só isso, né? Você vai fazer o quê? Tem coisas que são orientações gerais aí para o nosso público, que não inclui somente a bexiga hiperativa, aí. Inclui todos nós de uma forma geral. Vamos fazer uma atividade física regular, comer, tentar se alimentar de uma forma mais saudável, né? Evitar excessos de álcool, cigarro, abuso de drogas, enfim. essas coisas, de uma maneira geral, acabam afetando nossa vida e vão ter algum preço, alguma sequela lá na frente na nossa qualidade de vida.
Sim.
Se o indivíduo ele seguir corretamente aí, não ter os excessos, né, que a vida lhe propõe, e ele seguir corretamente as orientações após feito o diagnóstico de bexiga hiperativa, ele consegue ter uma vida muito tranquila e muito normal. E isso com certeza traz uma satisfação enorme, não só para o paciente, quanto para mim, quanto médico que estou cuidando dele, porque eu vejo como os pacientes ficam antes e depois do tratamento. Eles ficam muito gratos, porque devolveu uma autonomia que eles não tinham antes.
Certo. Bom, doutor, essa foi nossa última pergunta. Muito obrigado pela sua presença e pela disposição de nos explicar um pouco mais sobre essa doença. Quem quiser conhecer um pouco mais, tem o seu site, né?
Correto, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar meus conhecimentos com vocês. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre urologia, acessa meu site marcelowatanabe.com.br.
Ótimo, e você que quiser entender um pouco mais sobre a saúde, sobre qualidade de vida, acesse viverzodiac.com.br. Não esqueça de ouvir também os outros episódios que a gente já tem aqui do nosso podcast. Muito obrigado e até a próxima. Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.